No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministro das Cidades entrega moradias populares em Santarém. Segurança jurídica é aliada para a atração de investimentos em cadeias produtivas sustentáveis no Amazonas. Estudo apresenta panorama da cadeia produtiva do açaí em Roraima. E nomeado novo bispo para a diocese de Castanhal, no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, moradias do residencial Moassara são entregues em Santarém. A cerimônia de entrega contou com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho. Confira com Daniela Pantoja.
O momento histórico é aguardado por muitas famílias que dependiam do aluguel. Essa foi a entrega do residencial Moassara em 2 da manhã desta terça-feira em Santarém, no Pará. As obras que iniciaram no ano de 2012 foram retomadas em 2023 pelo governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida, garantindo dignidade e segurança habitacional à população santarena. Foram entregues 1.408 moradias para famílias que dependiam de aluguel ou de favor, beneficiando assim 5.632 pessoas. A incerteza de não ter um lugar fixo para morar com os filhos já não é mais a realidade de Juscelia Oliveira, mãe atípica e solo que morava de favor em casa de desconhecidos. Para ela, esse momento é muito gratificante por ter uma moradia digna.
Muito gratificante, né? A gente tem, para quem vive de aluguel, é muito bom, né? Eu moro de favor na casa dos outros, sabe que a situação assim é muito humilhante, né? Mas Deus, ele é tão bom que ele me honrou com essa casa. E eu quero agradecer, né, o ministro Jader Filho, né, o presidente Lula, o prefeito daqui de Santarém, que não mediu esforço, né, para nos ajudar, né, que tá, vocês sabem que foi muita luta pela justiça e a gente conseguiu vencer, né? E ainda mais para mim, que sou mãe solo, né? E agora tenho minha casa própria, graças a Deus.
Noêmia da Silva, que aguardava por esse momento há 15 anos, também expressa gratidão pela entrega e por finalmente ter o sonho da casa própria realizado.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo os que estão me dando uma casa, que eu vou receber hoje a chave da minha casa. E eu estou muito feliz porque há muitos anos eu esperava, né? E eu consegui agora, graças a Deus. 15 anos eu esperei, mas agora graças a Deus eu consegui. Isso é uma bênção de Deus.
A cerimônia de entrega contou com a participação de Jader Filho, ministro das Cidades, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, o prefeito de Santarém e de outros municípios e demais representantes políticos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou através de transmissão de vídeo simultânea. Jader Filho, ministro das Cidades, relatou a importância dessa entrega para as famílias que tanto aguardavam pelas moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
A gente está aqui entregando essas casas, essas famílias aí, e que elas sejam muito felizes. Aqui, na verdade, não é uma casa, isso aqui é um sonho. O sonho da Dona Maria, do seu João, de tantas famílias que muitas das vezes já chegaram àquela coisa. Será que vai chegar esse dia? Esse dia chegou e a gente cumpriu com a nossa palavra.
Outras unidades do Minha Casa Minha Vida, tanto para a zona rural quanto para a urbana, estão previstas para serem entregues em Santarém. De acordo com o ministro, as obras estão avançando.
Tem mais unidades do Minha Casa Minha Vida, tanto para a zona rural quanto para a área urbana. Além dos 1.400 unidades aqui, nós temos mais de 1.300 unidades nesse momento, seja lá no São José Operário, no Residencial Marajoara. Estão com obras bastante avançadas, vão ser entregues no segundo semestre deste ano. Tem obras que já estão prontas do Minha Casa Minha Vida Rural, não só aqui em Santarém. Nós temos obra também no município de Mogi dos Campos, temos obra em Oriximiná, temos obras em quase todos os municípios do estado do Pará, nós temos obra do Minha Casa Minha Vida, que foi um compromisso que nós fizemos e a gente vai avançar para que a gente precisa realizar o sonho da casa própria.
Duas famílias de Santarém foram para Brasília representar os contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial Moassara reúne dois empreendimentos com 768 e 640 unidades habitacionais, totalizando 1.408 apartamentos distribuídos em blocos de até 3 pavimentos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bioeconomia, segurança jurídica é aliada para a atração de investimentos em cadeias produtivas sustentáveis no Amazonas. Caroços de açaí serão utilizados na produção. As informações com Tânia Freitas. O Amazonas avança na segurança jurídica como base para a economia no polo industrial de Manaus. Esta afirmação é do governador do Amazonas, Tadeu de Souza. Este posicionamento é resultado da inauguração da primeira caldeira de biomassa em operação no Amazonas, movida a caroços de açaí, utilizada na geração de energia térmica em escala industrial. O equipamento foi instalado pela empresa Canauaf Isopor, incentivada pela Zona Franca de Manaus, localizada no bairro Vila Buriti, zona sul da capital. Para o vice-governador, a iniciativa simboliza um novo momento da economia amazonense, ao integrar a indústria com a bioeconomia e gerar renda para comunidades do interior.
A gente tem hoje todo um arcabouço de regulação, há toda uma proteção jurídica, uma segurança de investimentos para quem está no Amazonas. Essa é uma tendência que vai ligar bioeconomia com indústria, o que a gente espera e está esperando há muito tempo no Amazonas.
Os caroços de açaí usados como biomassa serão adquiridos de comunidades produtoras e coletoras do fruto no interior do Amazonas, além dos estados do Pará e Amapá. No processo, o material é submetido à combustão controlada, gerando gases que produzem o calor necessário para transformar a água em vapor, energia essencial em processos industriais. Atualmente, 17.500 agricultores familiares e extrativistas atuam na cadeia produtiva do açaí no Amazonas, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM. A integração do modelo industrial da Zona Franca de Manaus com a bioeconomia florestal é um dos eixos estratégicos do Plano Estadual de Bioeconomia e da Política Estadual de Transição Energética. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estudo apresenta panorama da cadeia produtiva do açaí em Roraima. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
A SEAD, Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, apresentou nesta semana o diagnóstico da cadeia produtiva do açaí. O estudo inédito, que traça um panorama detalhado da produção no estado, com foco na agricultura familiar. Elaborado pela CAF, a Coordenação da Agricultura Familiar e Indígena, o levantamento envolveu visitas de campo em 12 municípios e a aplicação de questionários junto a 138 produtores rurais, permitindo a coleta de dados socioeconômicos, ambientais e produtivos. De acordo com o engenheiro agrônomo Marcelo Paludo, o diagnóstico vai além de um retrato da realidade atual.
O estudo avalia o potencial de expansão da cultura do açaí em Roraima, identifica gargalos e propõe soluções voltadas à qualificação dos produtores, assistência técnica, acesso ao crédito, melhoria da estrutura produtiva e sustentabilidade ambiental.
Os dados revelam que a cadeia produtiva do açaí apresenta grande potencial de crescimento no estado. Atualmente, as propriedades analisadas somam cerca de 367 hectares plantados e mais de 422 hectares com intenção de expansão, além de uma produção anual estimada em mais de 344 mil quilos. Apesar do cenário promissor, o estudo também evidencia desafios importantes. Entre os principais entraves estão a baixa assistência técnica, dificuldades de acesso ao crédito rural, limitações financeiras, carência de mão de obra qualificada e necessidade de capacitação em manejo e pós-colheita. Outro ponto relevante identificado é o interesse dos produtores em ampliar a produção e se organizar coletivamente. Cerca de 88% dos entrevistados demonstraram interesse em participar de associações voltadas exclusivamente ao açaí, o que pode fortalecer a comercialização e ampliar o acesso a mercados. O diagnóstico também destaca a importância da sustentabilidade na expansão da cultura. Para o técnico da SEAD, Saul Salem Bastos, o estudo representa um marco para o planejamento agrícola do estado.
Reconhecer as potencialidades e desafios da agricultura familiar é fundamental para consolidar políticas públicas mais eficientes e também promover o desenvolvimento sustentável em Roraima.
Com base nas informações levantadas, o documento se consolida como um instrumento estratégico para subsidiar políticas públicas e privadas, orientando ações estruturantes que valorizem os agricultores familiares familiares, incentivem a inovação e fortaleçam uma cadeia produtiva, competitiva e sustentável. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto de conservação do peixe-boi ganha reforço logístico em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A Coordenação de Vigilância em Saúde do município do Careiro acende o alerta para os casos de tuberculose. Somente nos primeiros meses deste ano, 11 casos foram notificados. Os detalhes com Derlei Oliveira.
Somente este ano, 11 casos foram notificados. Por isso, a Coordenação de Epidemiologia está alertando e orientando a população para que procure os serviços de saúde caso suspeitem dos sintomas da doença. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge principalmente os pulmões, é transmitida pelo ar, por meio da tosse, fala ou espirro. O coordenador do Serviço de Epidemiologia, enfermeiro Ramires Carmo, informa o total de pacientes em monitoramento e reforça a importância do diagnóstico.
Sim, já temos 11 casos notificados no município e nós temos 16 pacientes em acompanhamento. Assim, por mais que seja um número grande, né, as pessoas pensam assim, quanto mais pessoas são diagnosticadas, melhor a gente consegue ter o controle dessa doença.
O enfermeiro alerta a população para que fique atenta aos principais sintomas da doença.
O outro sinal clássico da tuberculose é a tosse. É a tosse persistente por mais de 2 semanas, aquela tosse, e ela pode ser tanto tosse seca, ou qual pode ser aquela que estronda também, né, que faz aquele barulho. E também tem um fator que é muito interessante, que as pessoas às vezes não percebem, que é a perca de peso ponderal. O que que é isso? A pessoa começa a perder bastante peso. E aí a pessoa, eu tô comendo normal, mas estou perdendo peso. Não é o Monjaro, gente, nem o Ozempic, tá? Pode ser por conta da tuberculose. Então, a pessoa começa a perder bastante peso.
A orientação é clara. Ao apresentar sintomas, não espere. Procure a unidade de saúde mais próxima e faça os exames. O tratamento para a tuberculose é gratuito e disponível nas unidades de saúde. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de conservação do peixe-boi ganha reforço logístico em Santarém. Serão mais de R$350 mil investidos no Zoonama para ampliação de base flutuante e entrega de veículo. Acompanhe com Daniela Pantoja.
No Dia de Preservação do Peixe-Boi da Amazônia, instituído pela Lei Estadual nº 10.322 de 2024, o Zoológico do Centro Universitário da Amazônia, o Zoonama, recebeu um veículo e o anúncio de investimentos que será destinado à construção de uma nova base flutuante na comunidade Garapé do Costa, ampliando a infraestrutura de reabilitação e a soltura da espécie, que agora é patrimônio do Estado. O momento da entrega foi realizado na manhã desta terça-feira, durante cerimônia no Zoonama. A caminhonete vai garantir mais agilidade nas operações de resgate de filhotes, vítimas frequentes da caça ilegal de fêmeas lactantes ou de colisões com embarcações. Já a nova estrutura da base flutuante contará com tanques de reabilitação aquática aprimorados. De acordo com Jairo Moura, biólogo do Zoonama, esse apoio é essencial para a conservação das espécies. Atualmente, 32 peixes-boi estão na base localizada no espaço do Zoonama e 6 na base flutuante, localizada na comunidade Garapé do Costa.
Essa questão dessa solenidade é algo importante para o projeto Peixe-Boi, porque mostra a ação concreta de parcerias. E sem as parcerias, qualquer projeto não anda, não progride durante muito tempo. Parceria é contrapartida. E a prova é isso aqui que a gente está vendo hoje. A partir de hoje, o projeto Peixe-Boi vai ter uma nova caminhonete e vai ter também uma nova base flutuante. E isso requer planejamento e, sobretudo, ação dos órgãos parceiros. Hoje, o projeto Peixe-Boi consta com 32 filhotes aqui nas piscinas, onde funciona a base 1 do projeto. A fase 2 é quando os filhotes desmamados da fase 1 vão para a base flutuante. Hoje, na base flutuante, nós estamos com 6.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, é uma das principais articuladoras das ações voltadas à proteção do peixe-boi no Pará. Nos últimos anos, em conjunto com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, vem fortalecendo a atuação por meio de operações de resgate, encaminhamento de animais para centros de reabilitação e apoio institucional direto às várias iniciativas, como o projeto Peixe-Boi da Amazônia, executado pelo Zoonama. Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, relata sobre a importância desse processo de integração.
Então, nós estamos hoje no dia 24 de março, né, 2 anos da Lei Estadual de Preservação do Peixe-Boi. O governador do estado também, há 6 meses atrás, né, em setembro do ano passado, instituiu a lei que torna o peixe-boi patrimônio cultural e natural, de natureza e material do estado do Pará. Então, isso tem uma força muito simbólica para nós, porque é uma espécie bastante importante no sistema ecológico dos nossos rios, na Amazônia. E também isso engloba uma série de iniciativas que a SEMAS tem atuado já há cerca de 2 anos, não somente no resgate dos peixes-bois, né? Muitas vezes a gente recebe chamado e manda o helicóptero do GRAESP, ou o avião da GRAESP, para vir buscar, para fazer, levar esse peixe-boi até Belém. Então é importante também que a gente tome iniciativas de estruturação de projetos de conservação onde essas ocorrências mais existem, né? Então, esse braço, essa iniciativa em relação ao Zoonama vem nessa direção.
Um outro ponto a ser destacado pelo secretário é a participação da comunidade do Guarapé do Costa no processo de conservação das espécies, aliando a prática da educação ambiental.
É importante destacar, de fato, o papel da comunidade de Garapé do Costa, assim, que é uma comunidade muito sensibilizada, né, e com a preservação da espécie. Inclusive, a gente está pensando em iniciativas de estabelecer essa área do Garapé do Costa, claro, com a concordância da comunidade, é uma área de conservação dessa espécie.
Durante a cerimônia de entrega, foi inaugurado o Memorial Peixe-Boi da Amazônia. O espaço físico conta com uma linha do tempo detalhada que narra a trajetória do projeto iniciado em 2008. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Arquidiocese de Santarém celebra nesta quinta-feira a Missa dos Santos Óleos. Na celebração, serão abençoados os óleos utilizados ao longo do ano litúrgico nos sacramentos. Confira com Júlia Viana.
Nesta quinta-feira, 26 de março, a Arquidiocese de Santarém realiza a Missa dos Santos Óleos, às 19 horas, na Catedral Metropolitana. A celebração será presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Irineu Romão e contará com a participação de padres que atuam nas paróquias, comunidades e áreas pastorais, além de diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e fiéis da cidade de Santarém. Tradicionalmente celebrada na Quinta-feira Santa, quando a igreja recorda a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, a Missa dos Santos Óleos é antecipada na Arquidiocese, devido às distâncias geográficas, possibilitando que os presbíteros retornem às suas comunidades para as celebrações da Semana Santa. A missa também marca o encerramento do Retiro Espiritual dos Padres, que iniciou nesta segunda-feira, 23, no Centro de Formação Emaús. Nesta missa também são abençoados os três óleos utilizados ao longo do ano litúrgico nos sacramentos: o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma, como destaca Dom Irineu Román, arcebispo da Diocese de Santarém.
A Missa dos Santos Óleos a gente chama também da Missa do Crisma, porque dentro dessa celebração a gente faz a bênção dos óleos dos catecúmenos, dos óleos dos enfermos e também a bênção do óleo da Crisma. Então você sabe que o óleo dos catecúmenos é para os batismos, que é a entrada na vida cristã, veja a importância que tem isso. E o óleo dos enfermos é para você conferir a unção dos enfermos para que a pessoa possa recuperar a saúde, que ela obtenha o perdão dos pecados através desta unção. E o óleo do crisma é o óleo que é também conferido aos batizados, mas sobretudo aos que são crismados, e também na unção dos sacerdotes, por ocasião da ordenação sacerdotal e na sagração episcopal. Então, veja a importância desses santos óleos. Não é um óleo qualquer, não é o óleo que a gente passa porque a gente levou um baque, uma batida, porque a gente se machucou, mas é um óleo sagrado, são óleos que visam a nossa dimensão divina, a nossa dimensão espiritual. Veja a importância dos santos óleos na nossa vida da igreja.
Dom Irineu lembrou ainda que durante a celebração os padres renovam as promessas feitas no dia de sua ordenação sacerdotal.
Haverá a renovação das promessas sacerdotais, onde os padres renovam a sua ordenação sacerdotal. Ou seja, é como se fosse uma renovação da sua vida presbiteral. Algo muito importante que acontece, então, na próxima quinta-feira, às 19h, na Catedral. E você está convidado a participar.
Conhecida também como Missa da Unidade, a celebração expressa a comunhão da igreja local em torno do mistério pascal de Cristo. Neste momento, destaca-se a unidade dos presbíteros com seu arcebispo e a vivência do sacerdócio único de Cristo. Com informações da Arquidiocese de Santarém, Júlio Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Papa Leão XIV nomeia novo bispo para a Diocese de Castanhal, no Pará. Dom Manuel de Oliveira Soares é natural de São Domingos do Capim. Acompanhe os detalhes com Jamile Soares.
A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta terça-feira, 24, que o Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de Dom Carlos Verzelete e nomeou Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, até então bispo de Palmeira dos Índios, como novo bispo da Diocese de Castanhal, no Pará. A nomeação do novo bispo foi publicada no Boletim da Santa Sé, às 8 horas, horário de Brasília. O escolhido pelo Papa Leão XIV assume agora a missão de guiar o povo de Deus em Castanhal, sucedendo o histórico pastoreio de Dom Carlos. Dom Manuel enviou uma mensagem para o povo de Deus da Diocese de Castanhal.
Para o povo de Deus de Castanhal, eu mando a minha bênção e pedidos que Santa Maria, Mãe de Deus, que é a padroeira da Diocese, que vai conduzir o meu caminho. Aqui em Palmeira dos Índios, quando eu cheguei, quem me acolheu foi Nossa Senhora do Amparo. Agora, irei à Diocese de Castanhal, onde tem Santa Maria, Mãe de Deus, como padroeira. Quando eu saio de Palmeira dos Índios, tem Nossa Senhora do Amparo, que celebramos aqui dia 1º de janeiro, e irei a Castanhal, onde tem Santa Maria, Mãe de Deus, que celebra também dia 1º de janeiro. Então dá para a gente perceber que Nossa Senhora é que me acompanha. Ela sempre me acompanhou pelas estradas da vida, como diz aquele canto antigo das comunidades. E com certeza, aqui no sertão alagoano, ela me acompanhou. E retornando ao Norte 2, ela vai continuar me acompanhando para que eu possa caminhar firmemente com o povo de Deus desta Diocese de Castanhal.
Dom Manuel também enviou saudação a Dom Carlos e aos presbíteros de Castanhal.
Eu mando a minha saudação a Dom Carlos Desilete, meu irmão no episcopado, minha saudação a todo o clero, aos leigos e religiosas, para que brevemente possamos estar juntos celebrando a Eucaristia e fazendo esta caminhada sinodal que eu sei que vocês bem vivem aí. Então, a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dom Manuel de Oliveira Soares Filho nasceu em 26 de setembro de 1965, em Domingos do Capim. Ingressou no seminário de 1983 e realizou seus estudos de filosofia e teologia em Belém. Também é formado em Ciências da Religião pela Universidade Vale do Acaraú e em Sociologia pela Universidade Federal do Pará. Além de possuir graduação em Desenvolvimento Urbano, Políticas Públicas e Ordenamento Territorial. Em dezembro de 2018, foi nomeado bispo da Diocese de Palmeira dos Índios pelo Papa Francisco. Seu lema episcopal é: por tua palavra lançarei as redes. Já Dom Carlos Vezelete é natural de Trezano, na Itália. Nasceu em 8 de setembro de 1950. Foi ordenado sacerdote em 1976 e, após alguns anos de atuação em seu país de origem, veio como missionário para o Brasil em 1983, estabelecendo-se no Pará. Exerceu funções pastorais na Diocese de Bragança e, em 1996, foi nomeado bispo auxiliar de Belém pelo Papa João II. Em 2004, tornou-se o primeiro bispo da Diocese de Castanhal, onde permaneceu até a aceitação de sua renúncia. Seu lema episcopal é: que conheçam a ti, ó Senhor. Com informações da SNBB, de Santarém, Jamile Soares, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Água e calor. É estranho, mas é verdade. No dia seguinte ao Dia Mundial da Água, a ONU anuncia que o ano de 2025 deixou todos os outros para trás e se tornou o ano mais quente da história. O secretário da ONU, ao anunciar esse resultado de pesquisas, afirmou: "O estado do clima global é de emergência. O planeta está sendo levado além dos seus limites. Todos os principais indicadores climáticos estão em alerta máximo. O pior é o que ele acrescentou. A humanidade acaba de passar pelos 11 anos mais quentes já registrados. Quando a história se repete 11 vezes, não é mais uma coincidência, é um chamado à ação. Esse chamado à ação foi repetido desde muito tempo, especialmente na COP de 2015, em Paris, depois de os países terem aprovado o que foi anunciado como um documento de compromissos para enfrentar o aquecimento global. O que fizeram para que, em vez de diminuir, o aquecimento tenha continuado a aumentar? Pode-se dizer que praticamente todos os países melhoraram seus discursos, fizeram promessas, mas não fizeram nada de concreto. Pior ainda, além de não darem nenhum passo para controlar e diminuir o uso de petróleo e outras fontes fósseis de energia, continuam até hoje repassando às grandes empresas petrolíferas trilhões de dólares, e guerras são feitas para aumentar a sua exploração. Por isso, amigas e amigos da Amazônia, cabe a nós duas tarefas históricas. Por um lado, continuar vivendo e produzindo o que precisamos para viver, não só sem agredir a natureza, e sim convivendo com ela, cuidando da vida dela, mostrando que isso é possível e é o caminho para enfrentar o aquecimento do planeta. Junto com isso, gritar aos quatro cantos que são loucos e inimigos da vida os senhores de empresas, legisladores e governantes que continuam defendendo o uso de fontes fósseis de energia e promovendo o que falsamente é apresentado como um necessário crescimento sem fim de um tipo de economia que esgota as energias da Mãe Terra. Lembremos que nesse ano teremos oportunidade de eleger governantes e legisladores. Cuidado para não entrar nas promessas falsas de candidatos que já provaram ser inimigos da vida da natureza e dos demais seres vivos. É bom só eleger quem temos certeza de que defenderá a vida.
E encerra aqui a edição de número 4.417 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Júlio Viana e Jamile Soares. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.